With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Joyce Hasselmann, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Simbora, minha gente! Uma ótima noite pra vocês! Está começando os Pingos nos Is aqui na sua Jovem Pan. Hoje, quinta-feira, dia 10 de agosto de 2017. Eu sou Joyce Hasselmann e junto com Cláudio Tognoli e Felipe Moura Brasil, trago pra vocês as principais notícias do dia, mas muito mais do que isso, os fatos e aquilo que está por trás dos fatos, que é a notícia de verdade. Vamos aos destaques de hoje. É, eu avisei, minha gente, passou o Bolsa Eleição, passou o Distritão. Eu vou conversar sobre isso com o Gustavo Guedes, que é advogado do presidente Michel Temer, que também vai falar da pendenga aí de Temer com Janot.
Boa noite, ouvintes, e vamos falar sobre o caso...
Noite. Não,
tudo bem, tá tranquilo, tamo junto.
Tô muito animada hoje, Felipe.
Rodrigo Rocha Loures vai para a primeira instância. Aliás, foi meu destaque aqui outro dia que isso ia acontecer.
Boa noite, Tognoli.
Boa noite.
Desculpa a falha. Boa noite, Reginaldo.
Desculpa a nossa falha. Boa noite. Olha, gente, já vocês vão saber tudo da reabertura do Mensalão e que agora pega adivinha quem de novo? Lula!
Eita!
E será que Dória iria para o PMDB?
Pois é, gente, vamos falar do chamego aí dos partidos em torno do João Dória. É DEM, é PMDB. Vou trazer para você os bastidores dessa história toda. E tem rombo para ser anunciado amanhã. É o rombo do rombo, minha gente. Vamos lá ao editorial de hoje.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
É, minha gente, vou fazer agora como minha mãe fazia comigo. Quando eu fazia alguma malandragem quando era criança, me dava mal e ela dizia: eu avisei, minha filha. Eu avisei. Pois bem, eu avisei. Durante todo o recesso parlamentar, nós discutimos aqui e eu avisei a vocês que os parlamentares voltariam ao trabalho com um pacote pronto para enfiar goela abaixo da população brasileira. E nesse pacote, caro demais para o Brasil, estariam lá o Distritão e o fundo bilionário para financiar as campanhas de suas excelências. Pois foi exatamente o que aconteceu e a toque de caixa. Ontem a comissão que discute aí a reforma política, né? Deu uma esticada, noves fora, e hoje, quando todos nós acordamos, já tínhamos o pacote na mão. Aprovado o Distritão. Expliquei para você, tintim por tintim, o que é essa armadilha, esse golpe. Há uns dois ou três editoriais aqui de Os Pingos nos Is para você entender um pouco mais essa história. Um grande golpe contra a democracia brasileira. E financiado como? Com seu dinheiro, caríssimo ouvinte. São 3 bilhões e 600 milhões, quase 4 bilhões do seu bolso para financiar as candidaturas dessa mesma gente que está aí na Câmara dos Deputados. Não é para financiar renovação, não. Não é para financiar gente nova, não. É para financiar mais do mesmo. Os encrencados na Lava Jato, as pessoas que estão aí com a corda do pescoço no judiciário, aquele que não honrou o seu voto, aquele que te traiu no seu estado. É essa gente mesmo que vai pegar o seu dinheiro, para fazer campanha política. É, minha gente, tem nome bonito. É o Fundo pela Democracia Brasileira. É o Bolsa Eleição. Uma safadeza sem limites no momento em que o povo brasileiro quer renovação. E em que o povo brasileiro todo dia fala em renovação na política. Em que a frase chega dos mesmos está na cabeça de todo cidadão que tem título de eleitor e daquele que não tem também. Aquele que está prestes a votar. Pois muito bem, minha gente. Some-se aí a tudo isso um anúncio que vem amanhã né? A turma, a equipe econômica do governo de Michel Temer vai anunciar o rombo do rombo. Qual é a meta de rombo? Porque a gente não tem meta, né, de dinheiro guardado, não. É meta do rombo. Então, a meta do rombo, que era de 139 bi, vai passar aí para 159 bi. É bi com B de bola. 159 bilhões de reais de rombo. Essa é a meta, tá, gente? Era a meta antes, subiu mais 20 bi, quer dizer, desceu mais 20 bi, ficou com 159 bi. E aí, no meio disso tudo, o governo resolveu botar um pouquinho, assim, a mãozinha na consciência. Só um pouquinho, porque a gente não pode esperar muita coisa da política brasileira. E amanhã deve vir também um pacote anunciando o seguinte: salários dos funcionários públicos, dos servidores, congelados até o início de 2019. Vai dar choradeira? Ah, vai dar choradeira. Vai ter pressão? Ah, vai ter pressão, em especial da alta cúpula do funcionalismo, da alta cúpula dos servidores? É, chora, Reginaldo, chora, Reginaldo. Quando eu digo alta cúpula, eu tô falando aqui do judiciário, eu tô falando do Ministério Público, eu tô falando de quem tem bala na agulha pra pressionar. Pois é, mas mesmo assim, esse anúncio deve vir amanhã, né? Um congelamento e, no final das contas, a economia disso aí, até 2019, deve ser de 9 bilhões e 700 milhões de reais. O governo estuda, vejam só, minha gente, cortar o auxílio moradia, mas a água teve que bater no bumbum, não, teve que chegar ao pescoço do governo, para que se estudasse cortar essa benesse, que é imoral e é imoral em todas as instituições. Executivo, legislativo, judiciário, escambau, é imoral. Mas agora o governo estuda cortar este benefício. Eu espero que o pichuleco do auxílio moradia para o judiciário e Ministério Público também seja cortado. Ontem discutimos isso aqui, agora parece que o governo está ouvindo os pingos nos is. As sugestões aqui que nós estamos dando estão ecoando na cabeça desse governo, que parece que tem vácuo, né? Tem nada, nada propaga no vácuo, é impressionante. Mas vamos lá, minha gente, mais de 430 milhões de reais são utilizados por ano só para bancar auxílio moradia, só auxílio moradia, tá, minha gente? Eu não estou falando de outros benefícios, não. Por quê? Essa turma aí, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, né? Eles têm direito a auxílio creche, eles têm direito a auxílio alimentação, eles têm direito a auxílio para tudo que você imagina. Para tudo o que você imagina. Eu estou falando aqui da alta cúpula, aqueles que ganham o teto do funcionalismo. Ademais, há muitos que ganham muito mais do que o teto do funcionalismo. Desembargadores que estão aí nos estados mordendo 70, 80, 100 mil reais por mês. Pode, Joicinha? Pode, Arnaldo? Não pode. Pode, Reginaldo? Não pode, Reginaldo. Tem teto constitucional, meu filho. Não pode receber 70 mil, 80 mil, 90 mil, mas eles recebem. E aí eu pergunto, cadê o Conselho Nacional de Justiça? Aí o Conselho Nacional de Justiça pega, joga tudo por debaixo do tapete, e aí os embargadores dizem, não, mas isso aqui é um penduricalho que veio lá da década retrasada e daí não receberam, daí teve aquela coisa da inflação, não sei o quê, não sei o quê. Não pode. A gente tá num país chamado Brasil, num país quebrado, e todo mundo tem que dar a sua contribuição. Eu pago meus impostos. Felipe Moura Brasil paga os impostos dele. Cláudio Tognoli também, e cada vez mais. Aliás, estamos pagando mais pela gasolina, assim como você que está me ouvindo aí no seu carro. Então, essas figuras também têm que dar sua contribuição. Falando em um lapso de lucidez, Carmen Lúcia, presidente do STF, também teve um. E disse que não vai ter reajuste, não. Falou, não vai ter esse negócio de reajuste, não. Vamos cortar os 16% e tantos para procuradores e para juízes, que chegaria, gente, a 41%, porque eles colocaram as tais das perdas inflacionárias no pacote. Ela diz que não vai ter. Mas eu vou contar um segredinho para você. Já há uma turma de muita musculatura, de juízes e procuradores, que vai começar a pressionar, a partir de segunda-feira, o Congresso Nacional, para fazer com que essa questão seja decidida lá. Ou seja, que esses salários possam ser engordados às nossas custas em meio a uma crise, no momento do maior rombo da história, o maior déficit da história da economia brasileira, mas que ainda assim eles possam garantir bola no gol, né? Quer dizer, a gente paga a bola e a gente toma o gol. E contra, minha gente.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
Ai, 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 não posso fazer editorial de improviso, porque daí eu falo mais que a boca, falo pelos cotovelos. Mas vamos lá, Felipe, um pouquinho de bom senso parece, né? Congelar salário do servidor, reestudar esse negócio do auxílio moradia, esperar para ver, não dá para comemorar nada antes da caneta passar na lei, não é?
Exatamente, não dá para comemorar. Eu ia falar aqui, você já antecipou aí, que o governo parece que está ouvindo os pingos nos is, porque a gente está aqui há semanas falando desse problema dos servidores, de que eles tiveram reajuste e o governo apelou para aumentar os impostos sobre combustíveis, para os trabalhadores pagarem, mas não estava tirando ali a parte dos servidores, estava dando até reajuste e agora parece que ele está contrabalançando melhor isso. Então a gente espera realmente que acabem os privilégios dessa classe, que o governo tem muito temor em mexer, porque tem lá uma classe organizada, tem também o pessoal lá parceirão do governo, que tem cargo na máquina pública, então eles nunca querem mexer nessa área. Só que agora a situação ficou realmente perigosa, ficou vermelha, chegou ao fundo do poço, e aí eles precisaram, não por vontade própria, começar a cogitar essas mudanças que a gente espera que chegue até o fim mesmo e acabem os privilégios. Você também aí abordou o Distritão, é bom lembrar que no Distritão, os estados e as cidades brasileiras são divididas em diversos distritos e os eleitores votam em candidatos dessas áreas que respeitam os limites territoriais de cada estado. Aí é muito simples, os mais votados de cada distrito são eleitos, só que nem sempre a solução mais simples é a melhor para o país, né? A vantagem disso é o fim daqueles puxadores de voto, quer dizer, não trazer para o Congresso desconhecidos nos quais ninguém votou. E a desvantagem é eleger os candidatos mais famosinhos, que já têm mandato, as celebridades, cantores, apresentadores, artistas. Quer dizer, todo um investimento ali no personalismo dos candidatos e das lideranças partidárias que podem prevalecer. E é por isso que eles querem, né? E tem esse problema também de chegar lá no Congresso e o sujeito, como ele é muito dono do mandato, tá lá porque foi o mais votado, querer mandar no partido também, não, parar de prestar satisfações à bancada, que apesar de todos os problemas dos partidos brasileiros, tem ali dentro do Congresso um sistema de pesos e contrapesos aos quais os deputados estão submetidos. E isso vai deixar de acontecer. E você que está em casa, você sabe que se eles estão mudando é justamente porque eles querem continuar com o poder. Boa parte ali, como a gente vem dizendo muitas vezes, está precisando de foro privilegiado, porque é investigado. Então eles estão criando ali mecanismos de permanecer no poder. O que mais que foi abordado aí foi o Bolsa Eleição. Aliás, a nossa hashtag no Twitter, participe lá hoje, é Bolsa Eleição Não. E eles apelaram mais uma vez para o financiamento público de campanha. Obviamente é um absurdo. Partidos que deveriam ter filiados, que dessem dinheiro por vontade própria, por se identificar com as ideias do partido, estão apelando para mexer no nosso bolso também, além do governo que está aumentando os nossos impostos. Então, mais de 3 bilhões de reais tomados à força aí de outras áreas que a gente não sabe direito quais são, se são saúde, segurança, educação. É um absurdo.
O Gustavo Bonini Guedes, que é advogado do Michel Temer, mas que também é especialista, tirante isso, né, como se diria no interior, tirante isso, é especialista, né, em direito eleitoral. A gente vai conversar um pouquinho sobre a reforma política e sobre essa questão, né, de por que neste momento foi tão fácil aprovar aí o Bolsa Eleição. E eu repito para você, ouça os editoriais em relação ao Distritão. Gente, eu esmiúcho para você. São pelo menos 3 editoriais aqui de Os Pingos nos Is. A gente vai comentar um pouquinho mais, mas quando terminar esse programa, procure aqui, que você vai achar, tanto aqui nos Pingos como no Jornal da Manhã, eu explicando esse assunto. Vai, Tonholi, que é a sua.
Bom, Joyce, Felipe, se a gente pegar... Eu quero pegar o ponto que a Joyce falou do aumento para funcionalismo público. Ao contrário do que a gente pensa, o Brasil não tem tanto funcionário público quanto vocês imaginam. O Brasil, a cada 100 habitantes, você tem 12 funcionários públicos. Nos Estados Unidos, você tem a cada 100 habitantes, 24 funcionários públicos. E na Dinamarca e na Noruega, você tem 1/3 da população é de funcionários públicos. O problema é que esses aumentos, eles não passam pelo regime de meritocracia, ou seja, para você ter um aumento, você precisa fazer um concurso ou produzir mais, né? Como esses caras vão no reboque de outras coisas que não são a meritocracia, a gente tem que ficar indignado, porque se um desembargador conseguiu agilizar a câmara em que ele trabalha, nada mais natural que ele pudesse ter um aumento. Se um professor produziu pesquisa... Eu sou professor da USP, eu sou auditado, eu tenho que produzir pesquisa e livro. Só que eu não ganho aumento por isso. Agora, se um delegado que esclareceu mais crimes poupou trabalho de deslocamento, tem que ser aumento por meritocracia. Agora, como você vai auditar essa produtividade num país em que nada é auditado? Eu até... Você não tem aquele prêmio Inovare que o Ministério da Justiça instituiu para as maiores... Quem mais renova o Estado de Direito no Brasil, você podia ter um medidor de produtividade no sentido do Inovare para mostrar em cada categoria do funcionalismo público quem mais produzir em sua área. Aí sim, você iria ter um grupo de eleitos que mereceriam aumento, porque eles deixaram com que o Estado não gastasse do outro lado. Toma lá, dá cá. Vamos fazer uma rátio, uma razão para calcular os que produzem mais, ponto final, e dá aumento para quem faz o Estado economizar na outra ponta da cadeia produtiva.
Aí o problema não é só a questão da meritocracia, que inexiste quando a gente trata aí da questão do funcionalismo público, e isso é ruim para os bons servidores. Os bons servidores certamente adorariam, né, usufruir da meritocracia, né, quer dizer, eu ganho mais se eu produzo mais, se eu sou melhor naquilo que eu faço, que é o que acontece em geral, com exceções, na iniciativa privada. Tanto que eu digo, quer ficar rico? Iniciativa privada, não funcionalismo público. Agora, tem uma coisa chamada estabilidade. Você não pode fazer nada. Se o tiozinho do cara crachá, se você chega lá, o tiozinho do cara crachá tá sentado e olha pra sua cara, né, e você vai em qualquer lugar que seja, qualquer repartição pública, e ele não te atende, ele te esnoba, te trata mal, te desce a sapatada, você não pode fazer nada, absolutamente nada. Sabe por quê? Porque ele não pode ser demitido. Nem mesmo quando há casos, né, de corrupção, por exemplo, até nesses casos é muito difícil. Tem que abrir uma sindicância, tem todo um procedimento administrativo, aí vem o sindicato para... Quer dizer, é intocável. E aqui não é uma crítica aos servidores públicos, mas a esse modelo que não funciona. Vem um desembargador e ganha 70, 80, 90 mil reais, não pode. O teto diz, a lei diz, o teto é 30 e tantos mil reais. Não pode ganhar mais que isso.
O teto é o salário de um ministro do STF.
Agora, você pega o teto, aí você junta auxílio moradia, vale refeição, auxílio creche, benefício saúde. Acabou. Você vai ter lá no final das contas 50, 60, 70 mil com os benefícios. Agora, eu estou dizendo de gente que recebe dentro do judiciário, fora as benesses, seus 70, 80 mil reais. Não pode. O Conselho Nacional de Justiça tem que fazer alguma coisa. Quer dizer, também sei lá esse Conselho Nacional de Justiça para que serve, né? Porque a gente vê aí tanto juiz cometendo arbitrariedades, vendendo sentença, e o camarada é afastado uma semana e depois volta e reassume o cargo.
O problema da meritocracia que o Tonelli está apontando aqui é muito importante que seja levado em consideração. Os funcionários públicos, eles precisam apresentar um trabalho com resultados. E é óbvio que tem funcionários públicos bastante competentes que apresentam esses resultados e acabam com uma imagem manchada de outra parte dos funcionários públicos que não apresenta, que está em busca de estabilidade. Quanta gente a gente conhece, jovens inclusive, que vão prestar concurso público porque querem a estabilidade, querem sair cedo do trabalho, e depois chegam lá e a gente vê que eles fazem isso mesmo. Se aproveitam dos horários limitados de expediente, não fazem direito o seu trabalho. Muita gente está querendo essa vida, inclusive, por causa das mordomias que ela dá. E nem sempre, em todas as carreiras, é necessário haver estabilidade. Algumas é até necessário que haja uma certa proteção ao funcionário público. Agora, outras não têm o menor sentido. Tem várias pessoas na internet que fazem bons artigos a respeito desse assunto. E a gente denunciou aqui muitas vezes esses reajustes. Falei aqui, inclusive, de especialistas em economia que estavam dizendo que se não tivesse sido reajustado o salário dos servidores, poderia ter evitado o governo, né? Poderia ter evitado o aumento dos impostos sobre combustíveis. Então, infelizmente, esse governo, além de ter pego as contas públicas estouradas pelo governo do PT, acabou causando mais uma crise política, boa parte dela em função daquele encontro secreto do Michel Temer com Joesley Batista, o que acabou prejudicando prejudicando ainda mais as contas e precisou fazer de tudo, né? Aumentar os impostos, aumentar, tirar agora o reajuste dos servidores, tomar essas medidas que a gente não sabe mesmo se vai chegar até o fim.
E tem um problema, Felipe Joyce, que a gente tem que abrir os olhos. Eu acho que tem um caríssimo caso que foi apresentado pela TV Globo essa semana, do cidadão que quis fazer uma denúncia por telefone para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Deixaram ele 5 minutos no telefone fazendo perguntas. A reportagem foi atrás e se provou, depois de um dia inteiro de reportagens, que quem atende os telefones da PM Carioca é um serviço terceirizado em que a pessoa ela está tratando quem está telefonando como se fosse um atendente de telemarketing pedindo detalhes sobre o produto que quer comprar. Então, o que acontece? Quando você fala em corte de funcionário público e você coloca um serviço terceirizado em que a pessoa não tem o mínimo contato com a realidade da coisa, dá isso aí. Eu vi uma série de belíssimas reportagens essa semana mostrando as pessoas pedindo socorro para as PMs e o serviço lá pede 5, 10 minutos de explicação para poder mandar uma patrulha.
Meu senhor, quer dizer, eu estou sendo sequestrado. Meu senhor, acabaram de me sequestrar.
Você
como, minha senhora? A senhora me dá, né? Quais são os olhos do sequestrador? Que altura ele tem? Que roupa ele está usando? É piada, né, gente?
Você vai desestatizar para colocar terceirização não qualificada? Pior não, mas, ainda, o Brasil é um país extremo.
Mas aí é outra coisa, né? Tem que, pra você ter uma ideia, os gastos com servidores são a segunda maior despesa da União. Por que eu tô falando isso? Porque amanhã vem o anúncio do rombo do rombo, né? O Michel Temer vai mudar a meta e vai dizer que o rombo é maior que o rombo que ele já tinha previsto lá atrás. Então, tem que ter os ajustes. A questão não é só a salarial. A questão são as benesses. É nisso que eu quero insistir, Tonholi. Eu vou dizer uma coisa pra você. Um deputado... Vamos pegar um senador. Ele ganha 30 e tantos mil reais, né? Depois tem desconto, parará, vai cair 20.
Pode ter 80 assessores.
Vai cair 20. Não, ele custa. Ele custa praticamente meio milhão. Se você contar tudo com o gasto, né, dos assessores, do parlamento, do custo do parlamento, da tia do cafezinho, porque toda a estrutura tá ali para eles, né? Então, não é só o que ele leva, é o que ele custa. Não custa menos que 200 mil por cabeça numa conta de padaria, sem contar os custos da estrutura, além do assessor direto.
80.
Então pera lá, gente. Será mesmo que o Brasil suporta isso? Será que agora que a gente está abaixo da linha da miséria, no rombo, não está na hora de rediscutir isso aí? Então vamos cortar a benesse, vamos ajustar aqui, vamos ajustar acolá? Todo mundo tem que ter responsabilidade com o Brasil, né? O que acontece aqui? A irresponsabilidade é generalizada, cada um pensa no seu umbigo, e foi o que a Câmara mostrou, provando o Distritão. Favas contadas, eu falei para você que ia acontecer, e aconteceu, e foi a toque de caixa. Como eles são rápidos quando eles querem fazer algo, né, para defender o seu próprio lombo. Foi o que fizeram. Distritão e essa porcaria aí que a gente vai ter que pagar o financiamento público de campanha. Como resolver essa situação? Ainda hoje, nos Pingos nos Is, tem uma entrevista para trazer uma solução aí para você. Mais algum comentário? Hora do intervalo?
Não, só que a população brasileira precisa ter uma cultura mais de estímulo aos deveres também, não só de busca de direitos. Infelizmente, a nossa cultura dominada por essa hegemonia de esquerda faz com que todo mundo queira direito, todo mundo queira mais dinheiro vindo do Estado, só que o Estado tem um limite de orçamento que vem da população que realmente trabalha, na iniciativa privada.
O direito
pressupõe o dever, e infelizmente essas coisas são separadas na cultura brasileira. A gente precisa uni-las de novo. As pessoas têm que cumprir com o seu dever para adquirir os seus direitos.
Eu queria que todo mundo tivesse muito direito a muita coisa. Né? Como eu falei ontem, eu queria que ganhassem 200, 300 mil, só que alguém tem que pagar. E aí não dá. Alguém tem que pagar.
Olha, é uma utopia. A gente nunca vai ver isso acontecer. Haja vista ontem em Brasília o Centrão indo pedir os cargos pro Michel Temer. Estão querendo já um ministério que é do PSDB. Querem colocar o pessoal, quer colocar todo mundo no sistema público. No Brasil, isso não vai ter conserto. Para fazer esse conserto, tem que ter algo maior do que o programa espacial americano. É impossível. Tá na moral isso.
Só um rápido comentário sobre o Distritão, que ele só existe em democracias como Jordânia, Afeganistão, Vanuatu, e Ilhas Pitcairn, que eu nem sei falar. Quer dizer, só poderia existir aqui no PMDBistão do Michel Temer.
É, pois é, gente. Eu falei sobre isso ontem, o Tognoli falou sobre isso ontem. Você nem conseguia falar, né, o nome do...
As Ilhas Pitcairn ficam na Polinésia.
A gente nem sabia onde ficava esse negócio, né? Eu citei o Afeganistão porque é o mais moderno dos países onde tem o distritão. A gente tá realmente lascado.
E Vanuatu é na Melanésia.
Joyce Hasselmann, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli em Os Pingos nos Is.
Eu quero saber do nosso ouvinte querido, lindo e amado, que está pagando a conta dessa gentalha lá em Brasília. Põe aí no ar.
Essa política brasileira é engraçada demais. Como se não bastasse ter um salário lá em cima de 30, 40, 50 mil por mês, ainda tem que ter auxílio moradia, auxílio de tudo, como se eles não pudessem pagar aluguel, como se eles não pudessem fazer nada com o dinheiro que eles ganham, né? E quem sofre, nós, né? Jefferson da Paulista.
Ricardo de São Paulo, Joyce, esse distritão está muito confuso na minha cabeça. Me diz uma coisa, se uma grande quantidade de pessoas anulassem o voto, o que que aconteceria? O que que pode acontecer com relação ao distritão? O que aconteceria a nível político?
Verônica, eu sou de Santo André e fico indignada com esse governo querendo aumentar cada vez mais impostos. Nós, na iniciativa privada, a gente já paga tudo e mais um pouco. Quando aposenta, tem teto. E esse teto, em 10 anos, não paga dois planos de saúde. E agora a gente tem que pagar o pato de novo. Hashtag reformula tudo, inclusive estatais.
O nosso ouvinte perguntou aí sobre a questão da eleição, 50% anular o voto, blá, 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 como é que vai ser, como é que não vai ser. Olha, desde 97, quando foi instituída a lei eleitoral, né, a lei que regula as eleições, para que não houvesse mais mudança, para que houvesse uma regra, né? Então, em 10 anos, não era para ter mudança, já houve 11 mudanças. Então, de 97 para agora, uma lei de 97 que não era para ser mudada já foi remendada e emendada 11 vezes. Como é que vai ficar esse negócio dos 50%? Se tiver anulação de 50%, eu não faço a menor ideia. Eu imagino que também se discuta isso aí nessa reforma política, mas também é uma coisa utópica.
Se você anular, quem leva é o candidato que tem mais votos.
Não vale a pena. Aqui as notícias sobre isso. Então, como apenas os votos válidos são considerados na contagem final, se a maioria dos eleitores votar nulo, todos esses votos serão descartados e ganhará o candidato com o maior número de votos válidos. Aquele papo de mais de 50% é só para nulidade. A legislação se refere diz respeito aos votos tornados nulos por decisão judicial. Não são os votos que os eleitores anulam na urna eletrônica.
Imagino que eles mexam em alguma coisa em relação a isso também, com essa confusão nessa tal dessa reforma política. Mas a gente fala sobre isso já já. Destaque do Felipe. Felipe, só para emendar essa questão da reforma política, para a gente passar para frente, a comissão da Câmara que discute essa reforma também decidiu fixar um mandato, um tempo de mandato para os ministros do Supremo. Talvez se eu pudesse elencar, olha, o que tem de bom nesse negócio? É isso. Mandato para ministro do Supremo. Hoje, os ministros chegam lá com suas togas, sentam o seu popozão naquela cadeira e só saem aos 75 anos. Então o Toffoli, que chegou lá moleque, por exemplo, vai poder ficar muitos e muitos anos fazendo as lambanças dentro do Supremo. Então a comissão fixou um tempo de 10 anos para os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal, de outras cortes superiores e também Tribunal de Contas da União. Se isso vai passar, não sei. Lembre-se que a gente está falando aqui da comissão. Tá? Tudo isso tem que ir para plenário. No plenário é onde mora o perigo. É no plenário que podem voltar questões como, por exemplo, esticar benesses do presidente da República para presidente da Câmara, Senado e STF, que saiu do relatório, mas eles podem colocar lá na hora do plenário, né? É no plenário que eles podem ressuscitar uma emenda Lula com outro nome. Então, não pensem vocês que a coisa já chegou no pior que poderia chegar. Pode piorar e ainda mais. Mas fazendo uma questão de justiça aqui, essa coisa de mandato para ministro do Supremo é muito importante, porque é preciso ter a chance de mandar embora ministro, né? Não ficar lá o resto da vida.
Bom, meu destaque, hoje eu não escrevi aqui, mas estava vendo as notícias aqui, fiz uns apontamentos. Queria falar sobre as recorrentes tentativas do Michel Temer de se apropriar do sentimento que tomou a população brasileira anti-PT. Esse sentimento anti-PT o Michel Temer vem explorando sucessivamente. Foi assim no caso do impeachment, que ele não recorreu ao impeachment, não fez aquelas articulações de bastidor por causa de fraudes fiscais de Dilma Rousseff, mas porque ele viu naquilo uma oportunidade para assumir a caneta, para se salvar, quem sabe, e ele foi atrás desse impeachment, abusando daquele, tentando se aproximar, se apropriar desse sentimento anti-PT da população depois de 13 anos de um governo repleto de corrupção e demagogia. Aí ele usou essa mesma estratégia para barrar a denúncia contra ele, feita pelo Rodrigo Janot, por corrupção passiva. Fez os seus porta-vozes na imprensa, o seu exército virtual, disparar aquele medo da volta do Lula, falando que tudo isso era uma estratégia do PT, que se ele a denúncia avançasse contra ele, o Lula ia ficar forte para as eleições de 2018. Então isso fez parte da narrativa política dele. E agora, cada vez mais, o presidente Michel Temer se aproxima de João Dória. A gente vai falar aqui daqui a pouco, parece até que tem informação de bastidor de que ele propôs que o Dória viesse para o PMDB e o Dória saiu aí desde o fim de semana com reportagem em revista, aquela capa, o novo anti-Lula, nasceu o anti-Lula, e o Michel Temer se aproximando dele também mais uma vez tenta se apropriar aí do sentimento anti-PT da população para ficar bem na fita, ele que é um presidente impopular, e também tenta se apropriar aí da ânsia dos eleitores pelo novo. Tem essas pesquisas dizendo que os eleitores querem alguém novo, e o Dória ele tem esse aspecto de novidade, mas está se aproximando do velho. Quer dizer, Michel Temer, que representa aí essa velha classe política, essa continuidade do governo do PT, com todos os escândalos que tiveram, colocou aquele pessoal no núcleo duro do PMDB nos ministérios, boa parte deles era também parte dos ministérios da Dilma Rousseff. Então, parece assim que é uma tentativa de continuar tudo como está. Quer dizer, quanto mais esse pessoal se aproxima do Dória, mais ele parece uma mudança que não muda. E isso acaba fortalecendo, gostem ou não, o discurso do Jair Bolsonaro. Por quê? Ciro Gomes veio aqui na rádio, defendeu a Dilma do impeachment, defendeu o Lula da sentença do Moro. Marina Silva tem lá 27 anos de PT. Está sempre associada às bandeiras lá de esquerda, está tentando trazer o Joaquim Barbosa para se associar menos, quer dizer, para ter pelo menos uma imagem daquele presidente do STF que votou lá pela prisão do José Dirceu no Mensalão, embora o Lula não tenha entrado, e agora teve essa ressurreição aí da investigação do papel do Lula no escândalo do Mensalão. Mas quem mais que você tem? Geraldo Alckmin, que está aí citado na Lava Jato, governador de São Paulo, mas pode ser que não, esse caso fique arquivado e tal, mas tem ali aliados do Dória dizendo que ele talvez seja citado no caso do Adir Assad, doleiro e empresário, na obra do Rodoanel, que é um anel viário aqui em São Paulo, que também faz parte dessa velha política. E o Jair Bolsonaro também é um político antigo, mas ele está tendo essa vantagem de ter votado pela cassação do Cunha, pelo impeachment da Dilma, pelo avanço da denúncia contra o Michel Temer, e todo esse pessoal aí que fica se associando aos partidos queimados com a opinião pública acabam fortalecendo o discurso dele. Obviamente, todos esses candidatos terão de vencer o Bolsonaro naquilo que eles próprios dizem que o Bolsonaro é, no despreparo, supostamente. Vão tentar vencê-lo no aspecto da discussão econômica, e vamos ver em 2018 como é que vai ficar essa situação. Mas que Michel Temer tenta se apropriar do sentimento anti-PT, tenta, e muita gente cai nesse papo. Não é uma escolha entre PT e PMDB. Tem muito mais aí no cenário político para a população brasileira escolher, obviamente, e sempre com essas figuras carimbadas se repetindo também.
O PMDB, na verdade, não tem mais nada, né? Depois que o Michel Temer deixar a presidência da República, porque mesmo aos trancos e barrancos ele está lá, tem a caneta, é o presidente, pronto, né? Pode negociar, tem como negociar e está negociando. A gente viu muito bem e viu quanto isso custou a negociação para ele ficar lá. Mas depois que o Michel Temer deixar a presidência, o que terá o PMDB? Nada.
O PMDB tem um trunfo.
O PMDB, deixa eu só concluir aqui, o PMDB não tem nada politicamente falando quando o assunto é musculatura para disputar uma eleição. Acabou. Então o PMDB tem que trazer gente nova, é a única chance de o PMDB conseguir andar para frente, né? E aí o João Dória virou a noiva dos partidos. Ele virou a noiva, né? Então o DEM quer, o PMDB quer, o Partido Novo quer. O Partido Novo já entrou em contato com o Dória. Né? O próprio João Amoedo me confirmou isso, que foi quem criou o partido. Então, os partidos estão tentando de todo jeito trazer o João Dória e deixando uma porta aberta caso o PSDB continue na insistência de lançar o Geraldo Alckmin candidato à presidência da República. É, claro que o Dória não iria para um PMDB, um partido desgastado como esse. Já em relação ao DEM, se os tucanos não fizerem o dever de casa, eu não acho uma coisa impossível.
Eu discordo de você. Eu acho que o PMDB é um gigante adormecido. Uhum. E quero lembrar de algo. Quando o doutor Ulisses Guimarães concorreu às eleições em 89, o PMDB estava desgastado, ele teve aí 4% de votação. No entanto, nas eleições de 2014, o PMDB fez o maior número de prefeitos da história do Brasil, 1.015, fez 7 governadores. Sabe por quê? Eu acho que eu falei isso aqui num Pingo Zuzis logo no comecinho. O Quércio inventou um negócio chamado Frente Municipalista. Você fazia o voto distrital no sentido de médico de família e ia de cidade em cidade. O que, que aconteceu? O PMDB, que todo mundo julgava morto, de tanto ir bater de porta em porta, ele conseguiu trazer uns ícones como Eduardo Cunha, que não é da capital do Rio, e o Pezão, que é lá do Piraí. Ou seja, são médicos de família paroquiais, que visita as pessoas nas casas. Esse PMDB, que fez 1.015 prefeitos em 2014, vai continuar atuando e com essa reforma política em que a grana vai favorecer só os caciques mais conhecidos, quem vai ganhar é o PMDB. De novo, é o parceiro fantasma do poder. O Dória, para ter a expertise que o PMDB tem, precisa, Dória, torrar muito sapato Clarks.
Só que os ícones do PMDB de ontem estão na cadeia hoje, meu amigo.
Mas a rede deles continua.
Os ícones do PMDB de ontem estão na cadeia. Eduardo Cunha está na cadeia.
E a capacidade de distribuir dinheiro continua.
Michel Temer está acabado politicamente. Ele não se elege para absolutamente nada, nem sairá candidato a nada. E nós estamos falando aqui de uma candidatura à presidência da República.
O PT também roubou pra caramba e tá aí.
Tá aí. Mas você acha que o Michel Temer vai ser candidato?
Nunca. Não, jamais. Mas a estrutura que o PMDB tem, nenhum partido brasileiro tem. Isso é numérico.
Então esse é o cálculo que precisa ser feito, que eu estava falando aqui outro dia, que é a estrutura ou a simpatia do eleitorado. Quer dizer, o PMDB pode fornecer tempo de televisão para um eventual candidato como o Dória, mesmo que se ele se juntasse ao DEM, numa grande aliança com o PMDB, mas aí ele vai ter que calcular se a impopularidade do Temer vai afetá-lo mais do que ele ganharia com o tempo de televisão. Então essa é a matemática que está sendo feita, e ele tem essa aproximação com o DEM, até o ACM Neto lá da Bahia, não é isso? O prefeito de Salvador negou que seria vice do Dória, mas a gente nunca sabe. Tá rolando um chamego lá, porque a ACM Neto tá com 70% de aprovação. Poderia ser ali uma forma de inserção pro Dória no Nordeste, para competir com o eleitorado do Lula. Então, vamos ver. E o Geraldo Alckmin tá também acenando ali com o PP. Mas a gente acha difícil também o Dória sair do PSDB e competir com o Alckmin, que é o padrinho político dele, né? Ele vai ter de ter muita coragem,
não,
aí, muito desprendimento para fazer isso, se isso for... Não, eu tô falando como as hipóteses que estão sendo ventiladas aí.
A conta é, se o PSDB não deixar o Dória ser candidato, mesmo que o Alckmin não seja, essa é a conta, porque existe essa possibilidade. Porque os tucanos aqui se bicam e tal. Então, mesmo que o Alckmin não será candidato e aí o PSDB não deixa o Dória ser, aí a possibilidade dele mudar de partido. Mas só nesse caso.
Médicos dizem que o coração não dói fisicamente, mas dói-me fisicamente o coração ao admitir, Felipe Joyce, que se notícia de corrupção fizesse pessoa não votar em alguém, o Lula não estaria em primeiro lugar aí nas pesquisas. Então, infelizmente, eu devo admitir que só nós, jornalistas, acabamos nos lembrando de quem é corrupto e de quem não é.
Mais ou menos.
Porque o povão...
Ele tem a base que vai com ele até o fim, que é um eleitorado que não está nem aí para a corrupção. Uma parte que pensa com a barriga, outra parte que é militante mesmo. Uma parte que pensa com a barriga, eu digo que é que lembra que ganhou cesta básica lá durante o primeiro governo Lula. Então tem aquela memória de que durante aquele governo estava numa situação melhor. Obviamente, como eu sempre digo aqui, o Lula Lula foi beneficiado pelas reformas monetárias que vieram antes dele, contra as quais ele lutou, e é por isso que tinha dinheiro para se distribuir, né? Mas o povo lembra só daquele período que o Lula estava lá, associa aquela vantagem a ele. Só que a corrupção eleva a rejeição, e o Lula aumentou a rejeição dele para mais de 50%. Esse é o cálculo, inclusive, que o Ciro Gomes fez ontem aqui na Rádio Jovem Pan, que ele acredita que o Lula não vai se candidatar, que vai desistir, porque tem 30% de base, mas tem mais de 50% da rejeição, e
pesquisa,
aí perderia no segundo turno.
Eu tô apostando com vocês uma Romanée Conti.
Pela rejeição, a gente não
começa. Tô apostando uma Romanée Conti, aquele
vinho... Você vai ter dinheiro
para
pagar isso, rapaz?
Que o Lula gosta de beber. Eu tô apostando aqui como o PMDB... vai ressurgir das cinzas.
Tá, não, dá para baixar um pouco a aposta para eu poder pagar?
A gente tá aqui, fique claro, analisando as hipóteses, analisando os cenários possíveis para que o eleitor tenha tudo na cabeça. Agora, se você quiser fazer uma aposta...
Tô fazendo aposta.
Então, olha, acha que dia o PMDB 10... vai surgir? O PMDB, ele
PMDB
sempre fica
vai
junto com quem
é o parceiro fantasma da política brasileira.
Ah, vai. A Mandinac. Ah, vou te falar, viu, gente?
Marquei a data, fiz a aposta.
Traz o vinho. A gente vai para um rápido intervalo. Uma coisa que o Felipe falou que é muito importante, não tire isso da sua cabeça. Pesquisa eleitoral, a gente começa a ler pela rejeição e não pela aprovação. Nunca se começa a ler quem é o primeiro, quem é o segundo. Não, quem é o mais rejeitado. Se você tem mais da metade da população que te rejeita, meu amigo, você pode ter 30, 35, 40%. Não vai ser eleito.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
Muita notícia hoje. Se você tá pegando o bonde andando, tá chegando agora, ligou o rádio do seu carro agora, ou ligou a internet agora, quando terminar esse programa, volta, vai lá pra internet, volta e escuta, porque tem muita informação importantíssima, esmiuçada, tintim por tintim, os pingos nos is, para que você possa entender o que tá acontecendo na política brasileira. E é muita coisa. Enquanto a gente pisca o olho, o povo em Brasília, nada de braçada. Temos ouvinte, Reginaldo. Vamos lá.
Nicanor Freitas, Manaus. Pra cima dele, pingo nos is. É uma vergonha o que essa canalhada tá fazendo com o Brasil.
A reforma política é como aquela reforma que você faz na tua casa, mas só pelas coxas, o famoso xaxixo que dizem aqui no Paraná. E em pouco tempo isso só vai dar dor de cabeça. Luciane Pauligiaros, aqui de Ponta Grossa.
Beatriz de São Paulo. Nós temos que nos mobilizar, esse distritão é uma indecência, é um absurdo isso. Esses mais de 3 bilhões num país quebrado, com 14 milhões de desempregados, isso é uma indecência. Nós estamos todos indignados, revoltados. Vamos nos unir e vamos para a rua, não é possível.
Não é possível. Temos Twitter aí, Felipe?
Temos, Juliana Belli, temos que mudar esse cenário e expulsar os corruptos do poder. Luísa MC, distritão bom é distritão policial cheio de políticos imundos lá dentro.
Ô Reginaldo, tem participação pra você aqui, né? Fala pro Reginaldo que o Palmeiras esse ano não vai ter Mundial. Ei, Reginaldo, estão pegando no seu pé pelo meu Twitter. Agora eu virei garota de recado do Reginaldo. Não briga com o Reginaldo não, gente. Que é isso, hein? Sem o Reginaldo, os pingos nos is não são os pingos nos is. Ah, Reginaldo...
São os is sem pingos.
São os is sem pingos, assim não dá. Reginaldo na área. Vai lá, Tonholi, seu destaque.
Bom, gente, primeiro eu vou ler rapidamente a notícia, depois eu vou interpretá-la, porque isso aqui é muito importante. Olha aqui, ó. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal reabriram o inquérito decorrente do Mensalão para investigar se o ex-presidente Lula participou da negociação de um repasse de 7 milhões de dólares da Portugal Telecom para o PT. A apuração foi aberta em 2013, a partir do depoimento do Marcos Valério, aquele que é o pai do Mensalão. Agora deixa eu contar para vocês, o que a telefonia portuguesa, a Portugal Telecom, teria que dar 7 milhões para bancar custos de campanha do Lula? Primeiro, eu vou te mostrar onde vai desaguar. Isso passa por várias operações. O Lula, quando assumiu o poder, prometeu a telefonia do Brasil para a Telecom Itália. A Telecom Itália deu um pichuleco aqui, outro ali, tá. Aí o Lula traiu a Telecom Itália. O que, ele fez? Ele falou, quero passar para alguém do Brasil. Eis que aparece o senhor Sérgio Andrade, da construtora Andrade Gutierrez, que também era dono da Telemar, a empresa de telefonia ali do Centro-Oeste. Aí o Lula faz um decreto da telefonia brasileira para Telemar, que vira Oi, a partir do decreto do Lula. A Oi que deu um prejuízo de 54 bilhões com B de bola no ano passado. A massa falida é de 54 bilhões. Pois bem, gente, Sérgio Andrade, Andrade Gutierrez, vira Oi, a gigante da telefonia. A Dilma dá o guarda-chuva internacional da telefonia brasileira para Portugal, Telecom, tá? Que pagou 7 milhões para a campanha do Lula, segundo investigação reaberta ontem, tá? Em troca, o que o Sérgio Andrade, de Andrade Gutierrez, que é o dono da Oi, fez? Montou para o filho do Lula, aquele que ganhava 200 reais limpando bunda de elefante aqui no zoológico de São Paulo, dá para ele a Game Corp, injeta milhões e milhões na Game Corp, a empresa de joguinhos do Fábio, filho do Lula, aquele que ele diz que é o Ronaldinho dos negócios que ele tem em casa. Então você sabe onde está chegando agora? O Marcos Valério teve reaberta a denúncia dele, mostrando que a Portugal Telecom deu essa grana não só para a campanha do Lula, mas enfechou um guarda-chuva de telefonia. Entre outros, o beneficiário disso foi o filho do Lula, o biólogo, que ganhou a Game Corp. Matou a jogada? Esperto, não? Ainda bem que foi reaberto pelo procurador Ivan Marques.
Ivan Marques. Esse Ivan Marques também eu nunca sei muito qual que é dele, né? Uma hora ele tá em cima do muro, outra hora ele tá mais pra lá, outra hora ele tá mais pra cá, uma hora ele joga a favor do PT, outra hora ele joga... Não dá pra entender
muito. Tá jogando muito.
Muito
pro PT, pro nosso gosto, não
é,
tá?
Não é,
engavetou o lance do Deocídio, depois...
Vou dizer uma coisa pra você, que eu não compraria um carro usado desse procurador.
Doutor Marques, você abriu o inquérito, agora... Tem que concluir, tem que denunciar. Indúbio para a sociedade.
Ele faz um barulhinho, aí ele sai na imprensa, aí não sei o que, daqui a pouco ele engaveta. Ele pega, não, deixa para lá e tal. Então, de olho nesse Marques aí,
olha,
viu? O sobrenome já não é de confiança.
Abre o olho.
Mas é uma lacuna, né? A participação do Lula no Mensalão, que ele conseguiu escapar, conseguiu reverter, inclusive, a situação do modo eleitoral, porque em 2005 foi lá, estourou esse escândalo do Mensalão, e ele chamou todos os seus marqueteiros e deu a reviravolta, porque principalmente Fernando Henrique Cardoso, o pessoal do PSDB, sempre em cima do muro desde aquela época, não quis pedir o impeachment do Lula quando era necessário, quando havia justificativa, quando podia avançar, dada a pressão política que existia e principalmente por parte da sociedade, mas o PSDB preferiu deixar o Lula sangrando, nas cordas, como é que se dizia, para vencer a eleição depois. E o resultado a gente conhece, o Lula foi reeleito e ainda fez a sucessora duas vezes. PSDB tem uma dívida muito grande com o Brasil por causa disso.
Vamos lá, gente, rapidamente, hoje eu fiz uma entrevista exclusiva com o Gustavo Bonini Guedes, que é um dos advogados aí do Michel Temer, atua na área eleitoral e também junto com o Maris na área criminal. A entrevista é longa, você vai ter com exclusividade no portal do Jovem Pan, também no canal aqui de Os Pingos nos Is, mas eu separei alguns trechos para você e fiz uma pergunta para ele que foi um questionamento que o Tognoli fez aqui durante a semana. Que quando o Michel Temer resolveu entrar com o processo para colocar o Janot em suspeição, se o Temer não estava dando uma de Lula. Perguntei isso a ele. Solta aí, Reginaldo.
Eu acho que é muito diferente na minha avaliação, mas o que me parece eles criticaram quando o Deltan, sobretudo, fez aquele famoso PowerPoint e tudo mais. Ou seja, aquilo ali já havia vindo investigação. E o Deltan foi, sem também juiz de mérito, foi expor as razões dele. O que nos preocupa, o que me preocupa, eu vou falar por mim aqui, é essa antecipação, é o Procurador-Geral da República se manifestar antes de fazer o trabalho dele, antes de fazer, de terminar o inquérito, antes de propor a denúncia, porque a suspeição é isso, quais as razões ou qual a motivação dele estar fazendo o que ele está fazendo e não ele já ter feito. Então, eu acho que essa é uma diferença muito importante. O Deltan já havia trabalhado...
O Deltan explicou o que fez e por que chegou nessa conclusão.
Exato.
E o Janot, antes de haver qualquer conclusão, como se diz lá no interior do meu Paraná, colocou a carroça na frente dos bois, é isso?
Exato. Eu acho que essa é uma diferença muito importante do momento.
Bom, ele também criticou aí o Janot, obviamente, e falou de Eduardo Cunha.
Deu uma entrevista, inclusive, para a Folha de São Paulo segunda-feira, dizendo que a ele só o Eduardo Cunha só teria só poderia fazer uma delação se ele entregasse alguém acima dele. Logo, como ele era presidente da Câmara, ele só poderia entregar o presidente da República. Então, veja, com todo respeito, mas essa não é uma postura adequada no Procurador-Geral da República, que deveria investigar todos os crimes. Se o Eduardo Cunha eventualmente tiver cometido 1.000 crimes, ele tem que investigar os 1.000 e não só buscar um eventual crime do presidente.
É, aí é aquilo que a gente já falou, né? Só o Cunha agora pode ter a bala de prata para atingir Michel Temer, e a defesa do Michel Temer sabe disso, claro que fala cheio de dedos, tá, mas trocando em miúdos é isso, né? E o Janot tá muito interessado em ter as informações que venham de Eduardo Cunha.
Eu dou razão pro advogado do Temer, porque há anos o Ministério Público faz de fato algo que a gente chama de delação premiada à la carte. Me dá os nomes que eu quero que você não vai ter problema com a lei. Isso é uma prática. Ninguém admite de público isso.
Eu não dou. Trocando em miúdos, é tudo conversa mole aí do advogado do Temer. Tá se comportando igualzinho a defesa de Lula, pedindo suspeição do procurador. É, assim como a defesa do Lula tenta acusar o Moro lá no Conselho Nacional de Justiça. Aliás, tem perdido todas, né? Tanto o Moro quanto o Delanol. É a mesma coisa. Eles não gostam dos denunciantes. É, assim como o Maduro não gosta lá da procuradora-geral que investigou o caso Odebrecht. Mas, obviamente, Maduro atua de uma maneira muito mais ditatorial.
Mas também não dá para comparar Janot com Dallagnol nem com Sérgio Moro, né? Não dá mais tempo, a gente volta já já e se der a gente discute esse assunto. Tem Estica, no Estica a gente vai.
Joyce Hasselmann, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli em Os Pingos nos Is.
Estamos de volta ao vivo, chegou aquela hora, Reginaldo, e tem que ser rapidinho.
A sapatada da Joyce, tá na cara dele.
Tirei o sapato aqui, minha gente. E ó, tá até gasto de tanto que eu tô batendo na turma do PT. Mostra, Reginaldo, o sapato. Mostra o sapato, ó. Aí, ó, ó. De tanto que eu tô batendo na cara aqui da turma do PT. Lindbergh Faria foi aceito aí, ó lá, a gente gastou, né? Lindbergh Faria foi aceito a denúncia contra ele no Conselho de Ética. Ele que protagonizou um barraco, mais um dos barracos indecentes desse molequinho do Rio de Janeiro. E eu espero que o Conselho de Ética casse o mandato dessa criatura por quebra de decoro. Pra ele, uma bela de uma sapatada. Ah, queria mais tempo pra pisotear o Lindbergh Faria. Esticando, minha gente, não desliga não, que a gente segue aqui na internet.
Até já, ouvintes. E o pessoal aqui no chat já tá me corrigindo que eu falei o sobrenome do Deltan errado. Eu só tenho que falar Deltan, senão eu erro sempre o sobrenome.
Simbora.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.